Permaneçamos de pé só por um momento e inclinemos a cabeça para uma palavra de oração. E agora, enquanto nossa cabeça está inclinada e nosso coração, eu gostaria de saber, esta sendo a noite que reservamos agora para a noite de salvação, para vir a Cristo é receber o Espírito Santo. Gostaria de saber quantos têm um pedido e gostariam de dizer isto: Senhor Deus, lembra-te de mim. Eu quero estar certo contigo agora. Você levantaria alto suas mãos? O Senhor o abençoe. Nosso Pai Celestial, estamos tão agradecidos pela Tua presença e por pessoas honestas de coração que realmente creem que Tu estás vindo e que elas têm de se aprontar para este grande evento pelo qual o mundo todo tem esperado todos estes milhares de anos. E só estamos vivendo, por assim dizer, observando o tempo e a história se esgotarem e a eternidade começando a entrar. E vemos isso aparecendo, de modo que nosso coração está estranhamente aquecido. E rogamos, Pai, que Tu sondes o nosso coração esta noite e nos proves. Se houver algum pecado em nós, Senhor, tira-o. Notamos esta semana em Tua grande presença, como temos te observado entre esta congregação, descer e manifestar os próprios pensamentos do coração e os revelar a nós, dizendo-nos estas coisas. Agora, esta noite, Senhor, queremos que nosso coração esteja verdadeiro e correto contigo. Rogamos que Tu abençoe. Aqui, sobre a plataforma ou púlpito, foi colocada uma caixa de lenços, pequenos embrulhos que vão aos necessitados. Eu rogo, Pai Celestial, que quando eles forem enviados deste lugar, onde a oração foi feita, e fé para crer em Deus, que cada lenço aqui, e cada pedaço de tecido e embrulho que tocar os enfermos, que eles sejam curados. Porque esta audiência e nós juntos estamos pedindo unânimes que Tu os cures, Pai. É um memorial que nós pedimos. Tu disseste, pedi e recebereis. E quando orardes, crede que recebeis o que pedis. Eu creio, Senhor, todos cremos. E foi pedido, agora, que assim seja, por amor do reino de Deus, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Bem, é certamente bom estar de volta ao auditório novamente esta noite, com grande expectativa que o Senhor nos visite esta noite, visto que reservamos esta noite para orar pelos enfermos, para buscar salvação para nossa alma. Cada um de nós precisa dedicar novamente a vida. E esta semana nós vemos a presença de Jesus Cristo, a Escritura vindicada, Ele aqui mesmo entre nós, observando o que Ele fez, as mesmas coisas que Ele fez na terra quando esteve aqui antes, Ele as fazendo da mesma maneira. Agora, se vemos no ministério, à medida que está ascendendo, do mesmo modo que estamos crescendo até chegarmos a um dia perfeito, uma igreja perfeita, nós começamos do mesmo modo como estávamos dizendo esta manhã, em nosso pequeno e amável companheirismo esta manhã. Nós certamente tivemos um proveito maravilhoso nesse café da manhã. Eu agradeço aos irmãos por sua ótima cooperação. Tive a oportunidade de apertar a mão de muitos deles, estes ótimos homens que estão patrocinando esta reunião, trazendo-nos aqui. Isto mostra que eles estão interessados em seu povo. Eles são pastores interessados em suas ovelhas. E assim, estou agradecido de que alguns destes, qualquer pastor está interessado em suprir suas ovelhas de vitaminas. E estas são vitaminas espirituais, por assim dizer, que ajudam as ovelhas a desenvolverem uma fé forte em nosso Deus. E assim eu dou valor a tais homens. E agora, falando esta manhã sobre o pensamento da igreja crescer, veja, formando-se como uma semente na terra. E essa semente, quando é plantada, cresce de glória em glória. E torna-se, após algum tempo, uma florescência. E então volta à semente. É como a semente original que foi plantada. E assim tem sido a igreja. A era da igreja começou nestes últimos dias. Após a Idade Média, ela começou com Martinho Lutero, na Reforma, pregando justificação pela fé. Depois do seu tempo e de organizarem a igreja, ela morreu. Então, nisso veio Zwingli, depois de Lutero. Zwingli nem mesmo cria o nascimento virginal. Ele foi para a Suíça.
Eles ainda não creem na doutrina de Zwingli. Não creem que Jesus nasceu de virgem. Diziam que ele era filho de José, chamado o Filho de Deus.
Mas isso tira todo o esteio de baixo, a fundação inteira do cristianismo. Ele foi nascido de virgem, ou foi apenas um homem, como você ou eu, ele foi o Filho de Deus. Então, depois disso, veio Calvino, e assim sucessivamente. Finalmente, a igreja ficou em tal condição ali, que teve de ter outra reforma. E Deus enviou João Wesley com uma mensagem de santificação, limpeza do Espírito. Então ele, Whitfield e muitos deles prosseguiram na grande reforma, e Asbury, eles vieram aos Estados Unidos, e aquele grande reavivamento salvou a Inglaterra e o mundo naquele tempo. O que eles fizeram? Depois que aqueles fundadores morreram, eles começaram a se organizar baseados na doutrina deles e, de repente, formaram uma organização. Então nós tivemos outros que saíram dali, tais como Alexandre Campbell, John Smith e a Igreja Batista e assim por diante. E então os nazarenos, peregrinos da Santidade, e outros vieram. E então veio a grande reforma novamente, Pentecostes, saindo dessas organizações com a restauração dos dons, falando em línguas, cura divina, grandes milagres e sinais ocorreram. Isso prosseguiu por longo tempo. Faz cerca de 58 anos agora que o Espírito Santo começou a cair na velha Rua Azusa, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, onde ele começou a cair, um grande tempo veio. Então, o que os pentecostais fizeram? Um fez para si uma organização. Um disse, ele virá num cavalo branco. Outro, numa nuvem branca. E lá se foram eles, em organizações, e se separaram, rompendo sua fraternidade entre as pessoas. E do mesmo modo que Israel, pouco sabia Israel que quando eles estavam clamando a vitória na margem do rio, eles estavam somente a 4 dias de viagem, cerca de 40 milhas de distância da terra prometida. Eles não se deram conta de que estavam há 40 anos, demoraria para eles. Mas o que foi que aconteceu? A graça lhes tinha provido um profeta, uma coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, uma libertação. E ainda assim, eles quiseram uma lei. Eles quiseram algo em que pudessem ter algo a fazer. Quiseram pôr as mãos nisso. Aquele foi o engano mais irrefletido que já cometeram, em Êxodo 19, quando Israel rejeitou a graça e aceitou a lei. E então, o que eles fizeram? Eles simplesmente deixou-os bem ali no deserto por 40 anos. Eles plantaram vinhas e comeram fruto e se casaram e criaram filhos até que aquela velha geração morreu e outra geração veio. 40 anos mais tarde, e nem bem estavam a 40 horas de distância. Porém, tiveram de esperar por 40 anos antes de atravessarem. Então, um novo líder surgiu, Josué, e eles entraram na terra com o novo grupo. Agora, eu penso que é um tipo muito bonito aqui que encontramos. Há muito tempo, quando nossos antepassados no Pentecostes, eles se levantaram, tiveram o velho concílio geral, dali formaram as Assembleias de Deus, daquilo veio a Igreja Pentecostal unida, então unida, e assim por diante, até que formaram organização após organização, discutindo e contendendo. Deus simplesmente deixou-os ficar ali mesmo, casar, criar filhos, falar em línguas, gritar no Espírito. Mas agora surgiu um novo grupo. Eles estavam há apenas alguns dias da Terra Prometida. Todas essas bênçãos que eles tiveram foram ótimas, mas lembre-se, a Terra toda pertencia a eles. Agora, nós estamos para entrar na Terra Prometida. Assim, que o Senhor nos ajude enquanto consideramos estas coisas. Está vendo? Do mesmo modo que a pirâmide. Você notou como a pirâmide foi feita? Agora, não uma doutrina de pirâmide, apenas uma pirâmide. Olhe na sua nota de $1. O selo dos Estados Unidos é essa águia. Bem, por que ele diz ali na pirâmide o grande selo?
Porque isso seria maior aqui que os Estados Unidos e o selo dos Estados Unidos, o grande selo, o olho, observando. E a pedra de coroa que vai sobre a pirâmide foi rejeitada. Ela nunca esteve na pirâmide. Não está até este dia, a pedra de Scone, afirmam. Todavia, ela nunca foi posta em cima, a pedra de coroa. Por quê? Quando Enoque e os demais, nos dias primitivos, construíram as pirâmides no Egito, nós verificamos, e ali eles sabiam que a pedra de esquina, a pedra de coroa, seria rejeitada. Essa pirâmide é tão perfeitamente unida que não precisam de argamassa. Foi tão mecanicamente lavrada que uma pedra se encaixa na outra tão firmemente que nem se consegue pôr uma lâmina de barbear entre elas. Agora, simplesmente continuou se empilhando e agora está toda alisada no topo, pronta para a pedra de coroa quando ela vier. É assim que Deus trouxe a sua igreja de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e agora o ministério do Espírito, que é o que vivifica a palavra. Esse ministério na igreja terá de ser exatamente como o dele. Exatamente assim, quando minha sombra aqui da minha mão, se nunca tivesse visto minha mão, visse a sombra, é um tanto, ela vai perdendo a definição à medida que se afasta. Mas à medida que fica mais e mais próxima, o negativo e o positivo estão se unindo, até que ambos se tornam a mesma coisa. E é exatamente aí quando a igreja e a palavra têm de ser um, como Jesus e Deus eram um. Exatamente. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E assim terá Cristo de estar na igreja, a ungida da palavra, para cumprir tudo. E essa é a pedra de coroa que vem sobre a última era da igreja. Agora, não a de Laodiceia. Está chamando a sair disso uma noiva para fora de uma igreja. Igreja para fora de uma igreja, falando de outra maneira. Exatamente como ele chamou uma nação de uma nação no Egito. E agora, nós estamos vivendo nesse dia e estamos agradecidos por estas grandes coisas que temos visto. Agora, amanhã à tarde, querendo o Senhor, será o encerramento deste culto, desta parte do culto, e vamos destinar isso completamente a orar pelos enfermos. E todos que queiram receber oração devem vir e pegar um cartão de oração para passar pela fila de oração. Agora, a razão por que damos cartões de oração nestas é para mantê-los alinhados. E então, se não fizer isso, eles simplesmente ficam passando e voltando, voltando, voltando. Veja, eles, assim você, nós lhes damos um cartão de oração. Você tem um cartão de oração e entra na fila e você verá e crerá. Você verá a glória de Deus se realizar. Será ótimo. E agora nós lhes agradecemos por tudo quanto tem feito e pelo grande acolhimento que tivemos entre estes irmãos ministros e assim por diante. Agora, amanhã é domingo e estas igrejas estarão abertas. Não haverá culto aqui amanhã de manhã. Haverá escola dominical. E vocês, visitantes, eu mesmo tenho alguns amigos aqui que estão conosco no grupo e alguns que vieram da minha cidade aqui para estar conosco. Agora, estes são os homens que patrocinam este encontro. Eles creem nesse tipo de reunião. Se eu morasse aqui nesta cidade, eu pertenceria a uma de suas igrejas. Eu certamente o faria, porque eles creem na mesma coisa em que eu creio. Eu pertenceria a uma de suas igrejas se morasse aqui. E você que deu sua vida a Cristo esta semana e não tem uma igreja onde frequenta, por que não conversa sobre isso com eles? Eles creem nesta mesma coisa ou não estariam sentados aqui em cima representando isto? Está vendo? Assim, agora você encontre uma boa destas boas igrejas amanhã e vá a ela. Tenho certeza que eles lhe farão bem. Eles o ajudarão. Eles o ajudarão a crer. Se não foi batizado, peça-lhes. Se não recebeu o Espírito Santo, pergunte-lhes sobre isso. E eles o ajudarão a ir direto a Cristo e o pastorearão ao longo da estrada até que ele retorne. Agora, o Senhor abençoe cada um de vocês. E agora, você sabe, os presbiterianos estão sempre se levantando e se sentando, dizem, e não sou presbiteriano, mas de fato creio que, quando lemos a palavra, devemos nos levantar, porque é honra a Deus levantar-se. Do mesmo modo que saudamos a bandeira, ou nos comprometemos a ser fiéis à nação, ou alguma outra coisa. E agora, para esta noite, escolhi uma leitura da Escritura aqui, no livro de São Lucas, capítulo 7, começando com o versículo 36. E agora, por toda a semana, estive trabalhando em um pensamento que veio a mim na estrada, vindo para cá, sobre o desvelar do poderoso Deus. Porém, quando terminei, olhando minhas escrituras e coisas tais, eu tinha quase 20 páginas. Assim, eu nunca terminaria isso em hora alguma aqui. Assim, pensei que teria de mudar isso esta noite, de modo que eu fiz. Creio que é a vontade do Senhor que eu diga estas coisas. Agora, no capítulo 7 de São Lucas, versículo 36, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com o unguento. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, lembre-se, não em voz alta, consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores, e eles deviam, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. E não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com azeite. Por isso digo a ela, digo-te que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito o amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Senhor Jesus, esta história aconteceu muitos anos atrás, mas é uma história verdadeira, porque está escrita nas páginas da nossa Bíblia. E sabemos que é verdade. E agora não tentaríamos de modo algum retratar isso novamente esta noite. Porém, gostaríamos que tu nos ajudasses a trazer isto como uma mensagem esta noite às pessoas, de modo que possam ver que tu ainda és o mesmo Senhor Jesus. E rogamos por tuas bênçãos sobre todos nós, visto sermos pessoas necessitadas. Nós temos necessidade de ti, Senhor. E cremos esta noite, ainda que vejamos a ti fazer o cego ver, e o surdo ouvir, e o coxo caminhar, e que, por atestado dos médicos, tenhamos visto a ti ressuscitar 5 pessoas dentre os mortos em diferentes ocasiões, em diferentes nações. Porém, ainda assim, Senhor, eu creio, a coisa mais enferma que conheço esta noite é o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja. Ele está realmente enfermo. Cura-o esta noite, Senhor. Esta porção que se senta junta aqui, este grupo que está peregrinando aqui em Tampa, este amável grupo de pessoas, Senhor, cura toda ferida esta noite. Que o Espírito nos conceda isto, porque pedimos em nome de Jesus e para a sua honra e para a sua glória, aqui nesta cidade onde estamos viajando. Amém. Podem sentar-se. Se eu fosse chamar isto agora, só por alguns momentos, e procuro cada noite, não tenho de lhes pedir desculpas, porque vocês têm sido tão amáveis e são uma audiência tão fácil a qual pregar, que simplesmente não se sabe quando parar. E isso faz o ministro saber que vocês estão se alimentando ou recebendo as palavras que estou dizendo. Eu vim a vocês quando estou o mais cansado que já estive, não sei desde quando. Veja, eu não faço uma pausa desde o Natal. Vou direto daqui a Tucson e começo novamente. Venho em seguida dali e vou à Colúmbia Britânica para batizar uma tribo inteira de índios que antes eram católicos, os quais guiei a Cristo no último outono, quando estive numa caçada. E o grupo inteiro deu o coração a Cristo pela cura da mãe, uma das mães. E os médicos, ninguém pôde tocá-la, ela estava deitada, morrendo. E eles querem que eu volte tão logo o gelo derreta. Veja, chega a 85 abaixo de zero ali. E assim, e o gelo derreteu, eu os levarei e todos, um grande grupo de caçadores que usam armadilhas e que usam armas de um extremo a outro da rodovia do Alasca. Vão todos se encontrar comigo para serem batizados e aceitar a Cristo. Eles viram o Senhor mostrar uma visão de certa coisa, onde certo urso estaria, quanto ele pesaria, de que tipo seria e onde um certo animal se encontraria, como quem estaria ali e o que eles estariam usando e tudo acerca disto. Ele as disse antes que acontecesse. E disseram, nem mesmo há esse tipo de coisas nesta região. E fomos direto a isto. Aconteceu palavra por palavra. Os troféus estão pendurados na minha sala hoje. Está vendo? Disseram, nós queremos ser batizados também. Homens rudes, mas você sabe, ele tem semente que se encontra por toda parte. Meu tema esta noite é Jesus cumpre todos os seus compromissos. Quero que tenha isso em mente enquanto falamos. Eu não falarei por muito tempo e quero que considere isso agora. Lembre-se, você tem de se encontrar com este que está presente conosco hoje à noite, algum dia. Agora, deve ter sido quase pôr do sol quando o nosso cenário começa esta noite. Deve ter sido por volta do pôr do sol. E este mensageiro tinha corrido o dia todo, talvez dois ou três dias. Ele estava tentando encontrá-lo. Ele foi, talvez, quase de Dan a Berseba, porque Jesus, em seu ministério, estava indo, falo aqui, realizava seus sinais e prodígios e o povo todo se reunia. Ele partia para algum outro lugar, tenho de ir a outra cidade. E tinha sido difícil para ele. Talvez tenha ido a Cafarnaum e disseram, ora, ele partiu daqui faz uma semana. Não sabemos exatamente para onde foi, mas ele foi a algum outro lugar. E ele estava cansado, seu cabelo estava molhado de suor, suas pernas estavam empoeiradas e suadas, e quando chegou ao grupo onde Jesus estava falando, e Jesus também estava cansado, ele tinha falado o dia todo, sua boca estava seca por muito falar, e suas mãos começavam a parecer trêmulas, e seus olhos cansados quando o sol começou a se pôr. E ele queria ver a Jesus. Ele tinha uma mensagem para ele. E agora, Jesus tinha 12 homens ao seu redor que mantinham as pessoas afastadas dele porque simplesmente afluíam em direção a ele. E assim, eles estão pondo isso num drama, de modo que todos possam entender. E assim, verificamos que nisto, os homens de Jesus, ele deve ter vindo, digamos que ele veio a Filipe, e Filipe deve ter dito algo assim, Senhor, ou jovem, nós certamente gostaríamos de deixá-lo ver o mestre, mas ele está tão cansado. Nós simplesmente temos de observá-lo porque ele simplesmente prossegue até quase cair. E estivemos em tantas reuniões e assim por diante ultimamente que, sinto muito, não creio que possamos fazê-lo. Mas, ele disse, eu tenho um bilhete aqui que vem de um homem muito importante nos círculos religiosos. E é um convite para o seu mestre, o que será uma grande coisa se ele for. E tenho de vê-lo, porque fui comissionado, de modo que tenho de entregar este bilhete a ele e cuidar para que o receba pessoalmente. Assim, finalmente, eles o levaram ao Senhor Jesus. E enquanto olhava para ele, o Senhor Jesus, talvez deixando o seu lugar, púlpito, de onde estava falando, onde os discípulos e os demais tinham arrumado para ele falar, enquanto olhava, ora, ele olhou para o jovem. Ele deve ter gostado dele. E o jovem lhe disse, ele disse, estou aqui para transmitir um recado, Senhor. E há um homem de posição muito elevada numa certa cidade, e ele é fariseu, a mais rigorosa das religiões, e ele está dando um jantar, uma grande ocasião, um banquete, e quer que venhas para ser o convidado de honra. E ele é... Muitos gostariam de comparecer a este banquete, porém ele selecionou-te. E faz 3 dias que estou tentando encontrar-te de lado a lado da nação. E fiquei sem dúvida feliz em chegar aqui, Senhor. E entregarei este bilhete a ti, disto e dele. E ele apanhou o bilhete e o leu. E constatamos que este certo fariseu estava dando uma festa e o tinha convidado a vir e ser convidado de honra dele. Assim, Jesus parou por alguns momentos, olhando para o jovem, e tão ocupado quanto ele estava. Todavia, você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Não importa qual seja a situação, ele virá. Ele disse, diga ao seu senhor que estarei lá. Neste certo dia, nesta certa hora, eu estarei lá. E o mensageiro deve ter sorrido satisfeito e se voltado e corrido morro abaixo para levar as boas novas de volta ao seu senhor de que tinha tido sucesso em levar a mensagem a este que ele queria. O que houve com aquele mensageiro? Como pôde ser isto? Ele esteve consciente do que fez? A primeira vez, talvez, em sua vida, em que ele esteve na presença de Jesus e nem mesmo pediu o perdão dos seus pecados. Ele não aproveitou a oportunidade. Oh, como é da mesma maneira com as pessoas hoje. Muitas vezes elas se dão conta de que estão em sua presença e nunca pedem perdão. Bem, isso, ele talvez nunca tenha tido outra oportunidade e rejeitou sua última oportunidade de pedir perdão. Como ele pôde ter feito isso? Como pôde este rapaz ter estado tão devotado a trazer esta mensagem do seu Senhor que falhou na presença do Filho de Deus em pedir perdão? Foi tudo uma questão de trabalho. E você sabe, as pessoas hoje são mais ou menos assim, igreja. Cristo se tornou uma questão de negócio ou questão social, unir-se à igreja e obter apenas uma posição social um pouco melhor para seu negócio ou algo assim. Você se distingue um pouco mais na vizinhança. Não é uma coisa de realmente vir e se arrepender como um pecador devia fazer. Muitas vezes, na igreja, as pessoas são trazidas diretamente à presença de Cristo e se afastam e fazem uma coisa tão irrefletida quanto este mensageiro fez. Oh, ele devia ter caído de joelhos, e quando primeiro percebeu que era quem ele era, e dizendo, Mestre, tenho uma mensagem para ti, mas primeiro quero que tu me perdoes, essa teria sido a abordagem correta. E então, se houvesse algum negócio a ser feito, que fosse feito mais tarde, mas primeiro acertar sua própria alma com Deus. É por isso que acho que tanta cura se torna um fracasso ou cura professada, porque, em primeiro lugar, as pessoas não estão prontas para a cura.
Elas não confessam seus erros. A Bíblia disse: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E não estamos dispostos a fazer isso. Se podemos receber a cura e ir em frente e voltar e fazer o que estávamos fazendo, eles aceitariam isso. Mas quando se trata de realmente, primeiro, virem e se acertar com Deus, as pessoas não querem fazer isso. E isso é o que restringe a cura divina. Você vê tantas pessoas que chegam assim e saem e não, e Deus sabe tudo acerca dessas coisas. Agora, este sujeito fez uma coisa realmente irrefletida. Nós pensaríamos, se eu somente pudesse tomar o lugar dele, se pudesse ir perante o trono dele e levar uma mensagem, a primeira coisa que eu faria, o que você faria? Estaria interessado no que sua organização o tinha enviado ali para descobrir a respeito? Ou estaria olhando em volta para ver como o céu estava decorado? Ou em sua presença, seria a primeira coisa que você diria: Senhor Deus, perdoa-me um pecador? Essa seria a coisa certa a fazer. Agora, enquanto Jesus observava o rapaz, e enquanto ele ia embora, pode ter vindo à sua mente: por que esse rapaz não fez isso? Foi porque ele não estava consciente de quem era aquele. Que eu diga isso não como sacrilégio, que eu diga isso não porque seja esta reunião ou qualquer reunião, mas acho que é isso que há hoje. As pessoas não estão conscientes disto. Elas veem a Escritura exatamente identificada, mas não estão conscientes de quem é. Elas verão algo e dirão: oh, isso foi maravilhoso, isso foi ótimo. Mas você não está consciente do que é isto. Se estivesse, um arrependimento estaria acontecendo, chorando e lamentando. A cidade teria tal reavivamento que a metade de vocês estaria encarcerada antes da manhã. Isso mesmo, se estivéssemos conscientes do que é isto. E passamos muitas vezes e perdemos a oportunidade por não estarmos conscientes. Não creio que o rapaz realmente percebeu. Ele tinha sido criado em contato com este fariseu, que era um grande governante, um príncipe ou um homem religioso. E ele tinha sido criado com ele e simplesmente seguia o seu lado da religião. E o fariseu tinha rido de Jesus, zombado dele ou algo assim que fizeram, como faziam naquele dia. E ele simplesmente desperdiçou aquilo. Aquela não passava de apenas uma mensagem comum que ele tinha de entregar. Ele somente se sentou ali e estava na presença dele, e isso era tudo que era para ele. Não significou nada para ele. Todavia, se ele tivesse estado consciente, se aquele rapaz pudesse se levantar dentre os mortos hoje e se sentar nessa reunião esta semana, ele teria feito algo acerca disso. Ele teria um testemunho que teria abalado a todos nós. Mas ele não estava consciente. Agora, na cena aqui, há algo errado. Simplesmente não está certo. Enquanto Jesus observava aquele rapaz ir embora, cansado e fatigado, todavia, o cenário todo, há algo errado. Aqueles fariseus detestavam Jesus, e por que eles o convidariam como convidado de honra quando o detestavam? Aquele fariseu tinha, como a velha expressão de jogador, ele tinha algo na manga. Ele escondia uma carta na manga, porque eles detestavam Jesus. Creio que Jesus percebeu isso na mesma hora. Veja, as pessoas têm de ter coisas em comum. Minha mãe, ela tinha uma expressão, cada qual com seu igual. Você não vê urubus e pombas se alimentando juntos. Eles são, um é carniceiro, e a pomba não poderia comer o alimento do urubu, porque ela não tem fel. Ela não conseguiria digeri-lo. E você não vê crentes e incrédulos juntos, a não ser que haja algum tipo de propósito para isso. Algo errado. Este sujeito tinha uma carta escondida na manga. Ele queria usá-la em Jesus. Agora, tome pessoas como... Tome os jovens adolescentes. Eles não gostam de estar para lá e para cá com o pessoal idoso, porque eles têm coisas em comum.
Os jovens casais, eles têm coisas em comum. As pessoas idosas, elas não querem tanto ficar perto das crianças. Elas têm coisas em comum. Quando você vê uma garotinha apegada à vovó o tempo todo, agora há algo errado ali. A diferença de idade entre elas é demais. Ou ela é a predileta da vovó, ou a vovó tem um saco de balas em algum lugar. Está vendo? Há um truque em algum lugar. Eu próprio tenho neto e sei. Há um pequeno truque em algum lugar, está vendo? E se você a vê ficando em volta da vovó, a vovó tem um saco de balas ou algo assim. Assim, este fariseu estava armando algo. Tudo aconteceu numa reunião ministerial, onde se reuniram. E o assunto foi discutido acerca deste sujeito que chamava a si mesmo de profeta. E não criam que ele era profeta, porque eles não podiam ver um homem que não concordasse com eles, com toda a doutrina deles, que pudesse ser profeta. E assim, nesta reunião ministerial, tinham decidido que ele não era profeta, e este velho fariseu ia lhes provar isto, que ele não era profeta. O fariseu ia se certificar disto e mostrar à congregação, a todo o povo daquela cidade, que ele não era profeta antes que ele chegasse a visitar a cidade. Ele nunca antes havia estado naquela cidade. Assim, antes que ele viesse, ele ia desmascará-lo. Oh, esse espírito, ele ainda vive! Ia desmascarar isto, fazer algo para estorvar a reunião que ele teria ali. Assim, nós verificamos que ele disse, darei um jantar e convidarei a todos, e trarei todos à cidade em derredor, e então provaremos que ele não é profeta. Nós provaremos isto. Assim, o fariseu deve ter pensado que ao fazer isto, ele teria obtido um pequeno, talvez tornar-se, após algum tempo, um dos presbíteros ou algo assim. Ele realmente faria sucesso com o seu grupo. Ele ia zombar no banquete do Senhor Jesus para provar que ele não era profeta, colocá-lo em dificuldade em algum ponto. Então, ele seria um grande sujeito entre eles. Tornar-se-ia algum grande homem. Agora, nós verificamos que o mensageiro voltou e disse a seu senhor, eu o encontrei, ele prometeu, ele estará aqui, porque notei exatamente a maneira que ele agiu. Ele estará aqui. Muito bem. Agora, o fariseu esperou por este certo tempo. E eles sabiam quando dar este banquete, quando tudo estivesse exatamente certo. Talvez nós pensemos em nosso pequeno drama esta noite que ele o deu numa ocasião em que as uvas estavam maduras. Se você já esteve na Palestina, quando é tempo de uvas, ou mesmo na Califórnia, quando aqueles grandes cachos de uvas estão bem vermelhos, maduros, a região toda, o vale, está simplesmente cheio daquela fragrância doce daquelas uvas. Ele sabia exatamente quando fazê-lo certo. Assim, ele designou esse tempo. Em certo dia, eles teriam esta festa. Até que finalmente o tempo chegou, que era quando a festa ia se realizar. E ele convidou todos a vir, que ele pôde a vir, toda a celebridade e todas as associações e assim por diante, e todos os clubes que havia na cidade a que ele pertencia. Todos viriam ao seu grande e fino palácio, localizava-se no alto, sobressaía-se como uma propriedade de destaque ali na cidade. E o tempo chegou de se fazer isto. Naturalmente, o pátio estava todo bem cuidado e as mesas estavam todas postas e a sala de banquete pronta. E então, agora, ele ia ter de cuidar dos seus convidados quando chegassem. Qualquer anfitrião faz isso. Assim, ele teve de contratar alguns trabalhadores de estábulo, porque alguns dos seus anfitriões ou alguns dos seus convidados viriam em carruagens e alguns cavalgando mulas, alguns a pé. Assim, qualquer um que fizesse desse um banquete, tinha de se preparar para acolher seus convidados. Assim, o fariseu tinha tudo exatamente acomodado, e todos os seus servos, e os tinha prontos, tinha os trabalhadores de estábulo aonde poderiam levar os cavalos, e toda a forragem e coisas prontas para eles. E então ele tinha um hospedeiro ou porteiro que tinha de receber os convites, porque você não podia vir a não ser que fosse convidado. E para receber os convites, ele tinha seus nomes escritos, quem era para estar ali. E eles vinham, identificavam seu nome e assim podiam entrar. Então vejamos somente o que eles tiveram de fazer por algum tempo. Estive no Oriente e talvez muitos de vocês tenham estado e observado como eles o fazem. É realmente impressionante. E você nota, então, quando se cuidou de tudo, então, quando eles chegaram à porta, a primeira coisa, o guarda da porta pergunta quem eles são, e eles dizem quem são. Ele olha em sua lista, e aqui está o nome. Então, ele o confere. Então, o que ele faz? Ele apanha seu bastão, o põe no campo, os rapazes levam os cavalos, se ele está a pé ou se ele está a cavalo, e o põe no estábulo.
Agora, a próxima coisa que ele faz, ele entra num salão. E aqui há um grupo de homens que são chamados lavadores de pés, os lacaios. É o trabalho mais mal remunerado que há. É um lacaio lavador de pés.
E ao pensar nisso, nós que pensamos que somos alguém, e nosso Senhor se identificou na terra como um lacaio lavador de pés. Foi exatamente isso que ele fez. E então achamos que somos alguém. Nós corremos aqui para a escola e obtemos um pouco de instrução e deixamos e aprendemos a dizer algumas palavras polidas e voltamos e vestimos um terno e saímos aqui e queremos ser chamados de doutor, reverendo ou alguém. Estive num grande museu não faz muito e vendo uma estimativa de um homem que pesava 150 libras, quantos produtos químicos havia em seu corpo. Sabe quanto há quando se decompõe? Ele vale 84 centavos. Então ele põe um chapéu de 10 dólares nos 84 centavos e um casaco de pele de 500 dólares e vira o nariz para cima. Se chovesse, o afogaria.
Taking care of that 84 cents, right? Thinking you're somebody. And you don't give a care, you act like it about that soul, it's worth 10 million worlds.
E então segue cuidando desses 84 centavos, certo? Pensando que é alguém. E você não cuida, você age assim, dessa alma que vale 10 milhões de mundos. A diferença, ou inconsequente, como podemos nos tornar? Agora, este lacaio, lavador de pés, ele tinha de lavar os pés deles. Agora, quando se viajava na Palestina, o vestuário palestino é um manto. Ele quase chega ao chão. E então a roupa de baixo chega até mais ou menos a barriga da perna, aqui para a roupa de baixo. E como os animais e os homens viajam na mesma trilha, os animais, naturalmente, seguindo pela trilha e como eles viajam na mesma trilha e o pó subia de onde os animais tinham estado. E era um fedor no pó e aderia aos seus pés quando eles estavam transpirando e seus pés estavam calçados com sandálias. E aquilo ficava todo cheio de transpiração e ficavam úmidos, pegajosos. E então, este fedor de onde os animais tinham cruzado a trilha ia o vestuário palestino, arrastando-se como uma saia embaixo, apanhava esse pó. E entrava aqui embaixo e ficava sobre o pé todo e sobre seus membros. E eles realmente cheiravam como aquela trilha onde os animais estiveram. Assim, entrando numa casa como aqueles fariseus tinham, eles mandavam buscar na Pérsia e compravam aqueles grandes e finos tapetes e tudo mais. Ora, você não se sentiria bem-vindo chegar diante do anfitrião e então estar todo fétido assim. Deste modo, eles tinham uma maneira de cuidar disso. Eles tinham um lacaio, lavador de pés, e ele permanecia ali. E tão logo se entrava e seu nome era registrado. Os rapazes levavam os cavalos ou seus animais e os levavam para trás para alimentá-los, um grupo de rapazes. E então o porteiro o reconhecia pela lista que tinha na mão. E então você estava pronto para o lacaio lavador de pés. Então você entrava, você levantava os pés, ele tirava a sandália, colocava-a no lugar, assim ele saberia onde estava. E deste outro lado, ele tinha um pequeno sapato. E depois que ele terminava, ele ia lavar os pés, lavando-os bem, todo o pó e tudo mais. O deixava revigorado. Então ele calçava certo sapato pequeno de pano que ia por cima, como se vê nos aviões ao atravessar indo ao estrangeiro. Agora, eles os dão a você à noite. Quando você, como as mulheres têm essas coisinhas que usam quando não estão usando meias, eu vejo minha esposa e filha e as demais comprá-las. Algumas vezes elas, é uma pequena... Eu não sei como se chamam, mas é exatamente como a parte de baixo de uma meia curta, você sabe, e você a calça no pé. É algo dessa ordem, só que é um pouco mais alto, porque você não ia querer tomar sua sandália velha e suja e caminhar sobre aqueles tapetes ali. Desse modo, seus pés são lavados, então você calça. O que acontece depois? Você calça esta botinha, assim a chamarei. E então, a próxima coisa que acontece, há um homem ali de pé com uma toalha no ombro e ele tem um pouco de unguento nas mãos. E é um óleo perfumado. Agora, os raios diretos daquele sol palestino sobre seu pescoço, ele simplesmente o cobre de bolhas. E outra coisa, aquele pó que apanha algumas vezes entra em sua barba e em seu cabelo. E esse homem permanece ali então com um unguento e ele o oferece nesta pequena vasilha. Você o põe nas mãos e o esfrega no rosto e no pescoço. Então você toma esta toalha e o enxuga e arruma o cabelo. Agora, algumas vezes, isso é muito raro porque realmente dá um maravilhoso odor. Eles tiram isso muitas vezes lá do alto das montanhas de um arbusto de rosa silvestre. Você já viram uma rosa depois que a pétala cai? Então ela fica com uma pequena maçã, por assim dizer, nela, e dali eles a esmagam e tiram este perfume. Disse que a rainha de Sabá, quando veio a Salomão, trouxe muito deste excelente perfume disso e o deu a Salomão. Muito raro, tão difícil de penetrar nas montanhas. E então, quando eles enxugam isto, sua barba e em seu pescoço, e com esta toalha se arrumam, a essa altura eles estão prontos para se encontrar com o anfitrião, encontrar-se com aquele que os convidou. Está vendo? Eles não se sentiriam bem em entrar com toda aquela sujeira. Essa é a razão do lava-pés, está vendo? Eles estavam cheirando mal e seus pés tinham de ser lavados. E com suas sandálias grandes e pesadas sobre aqueles finos tapetes, eles não se sentiriam bem. Eles se sentiriam embaraçados. Mas agora seus pés estão lavados e agora ele está todo arrumado. Ele exala o perfume que está em si desse unguento, o que eles chamam ungir a cabeça com azeite e esfregando-o no rosto, então enxugando-o com uma toalha. Agora ele está revigorado. Agora, a próxima coisa que ele faz, ele se encontra com seu anfitrião, aquele que o convidou. Ele tem vontade de encontrá-lo. Agora, ele não teria vontade de encontrá-lo com toda aquela sujeira sobre si. Assim, ele está todo arrumado e pronto agora. Então, o anfitrião o encontra à porta e eles têm uma maneira muito estranha e ainda é, em algumas das igrejas, uma saudação com um beijo. Assim, eles seguram uma mão, cruzam assim, abraçam-se, homens, com os braços ao redor um do outro, assim, e se beijam no pescoço. E quando o anfitrião o beija, você é bem-vindo. Esse é o beijo de boas-vindas. Agora, você não ia querer que seu anfitrião o beijasse com toda aquela sujeira e coisas em você. Assim, tem de ser limpo antes que você seja beijado em boas-vindas. Mas, logo que você é beijado em boas-vindas, você é um irmão pleno. Isso é tudo. Você poderia hoje, a única coisa que você pode fazer como hoje, você entraria numa casa e se sentiria em casa. Você é um deles. Ele o beijou em boas-vindas. Lembra-se de Judas beijando Jesus? Veja, hipocritamente? Está vendo? Porque se ele o beijasse, era boas-vindas. Era um beijo amigo, não nos lábios, mas no pescoço. Beijava-lhes o pescoço. Agora, nós notamos então que você podia entrar, se você quisesse ir ao refrigerador, seria hoje, e apanhar um grande sanduíche e se recostar na cama e comê-lo, simplesmente estar à vontade. Você é bem-vindo, entre. É isso. Você está bem agora. Você simplesmente se sente como da família agora, porque está dentro. Agora, você está com tudo isto feito e foi ungido e todo arrumado. Você é beijado em boas-vindas e então você entra, aperta as mãos, então no banquete você se encontra com os amigos, o anfitrião já o beijou ao entrar e assim você está... Você está livre agora. Você simplesmente se sente como sendo um deles. Você foi convidado, você foi limpo, você foi beijado em boas-vindas e agora você é um deles. Entra e tem seu companheirismo. Agora, mais ou menos a esta altura, eu imaginaria que aquele cordeiro assado ali fora na churrasqueira, na parte de trás, daria para sentir o cheiro dele por toda a região, com aquelas uvas e coisas tais. Você imaginaria o povo pobre de pé em volta da cerca, a boca enchendo d'água. Eles não foram convidados a entrar, só a celebridade, a isto. Assim, a festa estava agora ficando bem animada, tudo está correndo bem, toda bem animada. Agora, eu imaginaria que o fariseu e os seus, todos os seus amigos, estejam brindando uns aos outros, tomando um bom e saudável gole e dos melhores vinhos que havia na Palestina na época, porque eles eram ricos, eles tinham recursos para isto. E elas, todas as mulheres, suas mulheres finamente enfeitadas com joias, estavam no canto, tendo seu companheirismo, sentadas ao redor em divãs e assim por diante, como era costume naquele dia. E os homens, todos de pé, brindando e conversando, e o sacerdote, e todos os rabinos e tudo mais, regozijando-se. E a festa já havia começado há um certo tempo. E então Jesus, apesar de ocupado como estava e sua agenda cheia, ele sempre cumpre seu compromisso. Você pode depender disso. Ele cumpre seu compromisso. Agora, vamos olhar dentro da sala e ver o que está acontecendo. Posso ver o fariseu ali inclinando seu copo e dizendo, Rabino, sabe de uma coisa? E a grande conversação ocorrendo, os homens de negócios falando dos negócios e tudo mais. O banquete está, hein? Banquete está a todo vapor agora, esta grande festa. Todavia, veja, sentado defronte da parede, não sendo notado, estava Jesus. Ele cumpriu seu compromisso. Ele veio. Ele sempre cumpre a sua palavra. Todas as suas promessas, ele cumpre. Mas note-o, ele está sentado ali, sujo. Detesto dizer isso. Dizer isso me machuca. Entretanto, seus pés estavam sujos. Ele não tinha sido ungido. Ele não tinha sido beijado em boas-vindas, ainda que tivesse sido convidado. É como alguns de nossos modernos reavivamentos. Os franceses o chamam Jesus. Jesus de pés sujos. Você poderia imaginar isto? Ele foi convidado e veio. E ali estava ele. E entrou de alguma maneira e despercebido. Ele ficou ali como uma flor de parede. Ele estava completamente fora de lugar ali. Ele está em alguns de nossos modernos revivamentos, banquetes, assim chamadas reuniões religiosas. Ele estava fora de lugar. Ninguém estava lhe dando atenção. Eles estavam ocupados demais com outras coisas, ainda que ele tivesse sido convidado. Ele, porém, não foi bem-vindo quando veio. O que aconteceu com aquele lacaio lavador de pés? Como ele perdeu essa oportunidade? Eu desejaria ter tido sua oportunidade. Oh, que coisa! Se eu soubesse que ele viria, eu estaria ali em pé esperando por ele. Eu estaria pronto para isso. Como ele fez isto? Agora, não o condenemos demais, porque... poderíamos fazer a mesma coisa e não saber. Está vendo? Ele não o notou. Oh, que coisa! Note, ele vem hoje aos nossos convites também. Ele vem ao nosso meio. Não quero dizer isso, mas tenho de dizer. E em nosso meio, ele é percebido entre nós, sentado ali exatamente tão sujo para as pessoas quanto ele esteve então. É exatamente isto, chamando o santo ralador e tudo mais. E ainda assim, clamamos por um reavivamento e ele vem. E quando vem, nós o tratamos mais ou menos como eles trataram então. Alguém se levanta no Espírito de Deus, grita amém, ou grita, ou alguma coisa assim, quando acontece de Jesus passar, ora, eles são postos para fora da igreja. Bem, eles pensam que isso é uma vergonha terrível para envergonhar a igreja, envergonhar o povo, quando é o próprio Jesus passando. E podemos vê-lo vir e identificar a sua palavra e fazer exatamente como fez então. E hoje, dizem, é adivinhação, telepatia mental ou algum espírito maligno. Perante o povo, ele está exatamente tão sujo quanto estava sentado ali. Jesus, a palavra de Deus. E não fazemos nada acerca disto. Estamos interessados demais em nossa organização ou nossa posição social. Estamos envergonhados de ser chamados pelo seu nome. Estamos, na verdade, envergonhados dele. Eles estavam envergonhados dele porque ele estava sujo. Os convidados não o conheceram. E estavam envergonhados dele porque estava sujo. É assim hoje. Eles ainda estão envergonhados dele porque amontoam toda a sujeira que podem sobre isso. Chamam de santos roladores e tudo mais de que podem se lembrar. Ninguém faz nada acerca disto. Ali se senta ele, pés sujos, flor de parede na festa, flor de parede numa reunião religiosa. Convidado, nós lhe pedimos para vir para um reavivamento. Quando ele vem, nós o tratamos da mesma maneira que trataram ali. Ele vem e se identifica, todavia ninguém quer ter nada a ver com ele. Se ele pudesse fazer algum tipo de truque ou fazer algum tipo de milagre, como ele fez perante Pilatos, sua única oportunidade que ele alguma vez teve, e ele lhe pediu, queria ver algo ser feito, queria, vejamos algum sinal, ele devia ter se arrependido. É isso que este mundo cruel que caminha para o inferno devia fazer esta noite. É se arrepender dos seus pecados. É isso o que estes membros da igreja deviam fazer. Arrepender-se da sua incredulidade. Decida-se por ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele se identifica exatamente como o fez então. E as pessoas hoje tomam a mesma atitude que aquele fariseu, o mesmo tipo de atitude. Deixam-no sentado após convidá-lo. Eles todavia não o querem, somente fazem isso, por assim dizer, por educação. Ele sabe disso. Nós fazemos com ele hoje exatamente como fizeram então, ao invés de lavá-lo, lavar o opróbrio, ao invés de tentar se levantar, dizer, vocês estão errados, é a palavra de Deus manifestada, é o que ele prometeu. Ele disse que derramaria o Espírito nos últimos dias, estamos vivendo nos últimos dias. Ao invés disso, nós simplesmente ficamos impassíveis como eles fizeram. Estamos com medo de tomar posição. E se um deles tivesse se levantado e dito, esse é Jesus de Nazaré, eu creio que ele é um profeta de Deus. Sabe a razão por que não o fizeram? Porque não criam que ele era profeta e ainda não creem hoje. Pensam que ele é um educador, pensam que ele é uma denominação. Não sabem que ele ainda é profeta. Foi por isso que estavam com ele ali em dúvida. É por isso mesmo que você tem dúvida quanto a ele hoje. Ninguém está pronto a tomar posição por ele. Só dizem, bem, não tenho nada a ver com ele. Está vendo? Pertenço à igreja. Ali estão os meus pastores, todos eles sentados ao redor aqui. Eu sou uma boa pessoa. E Jesus com pés sujos. Ninguém se importou. A própria Bíblia. Agora, nos aproximamos e apertamos as mãos, pomos nosso nome no livro, e os metodistas, se não nos querem, iremos aos batistas, se nos expulsam, iremos aos nazarenos. Se os unitários nos expulsam, iremos com os dualistas. Se os dualistas nos expulsam, iremos aos trinitários. Não temos de tolerar nada disto. Tudo formal. É exatamente da mesma maneira. Nós, e quando Jesus vem, nem mesmo reconhecemos. Não nos importamos. É assim que eles fazem. E ainda assim, estamos clamando, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E ele vem.
E o que fazemos? A mesma coisa que fizeram. Por quê? Se dizem alguma coisa, aceitam isto. Alguém aqui que ouça zombará deles e o deixam sentado, sujo, é chamado espírito maligno. Lembre-se, Jesus lhes disse certo dia, quando disseram, esse homem faz isto por Beelzebú, ele disse, se dizeis isto contra mim, será perdoado. Entretanto, um dia, o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa, e uma palavra contra ele nunca será perdoada. Está vendo? Aí estamos, Jesus, de pés sujos. Você poderia imaginar isto? Você poderia imaginar pessoas que afirmavam amar a Deus e tinham ficado tão confundidas em seus credos e suas denominações e ismos? Jesus disse, vossas tradições, vós invalidastes a palavra de Deus. Ali estava ele, ali, e a palavra estava validada, porque se fez carne e estava provando exatamente que ele era o Cristo. E as pessoas com suas tradições não permitiam que ela fosse efetiva sobre as outras pessoas. Era isso que ele estava fazendo, tentando expô-la. E veja, eles não criam que ele era profeta. E ainda assim a Bíblia disse que ele seria profeta. A Bíblia, Moisés disse, o Senhor vosso Deus despertará um profeta. Deuteronômio 18:15. E a Bíblia predisse exatamente o que ele faria. E aqui vem ele, fazendo isto entre aquele povo. E hoje nós o deixamos com um nome exatamente tão sujo quanto ele tinha então. Deixamos que digam coisas contra isto. E os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa quando a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E ainda estamos envergonhados de resistir e dizer algo acerca disso. Estamos envergonhados do nosso testemunho que nós afirmamos que cremos. Ao invés de lavá-lo, tentar lavá-lo com lágrimas de alegria de que ele está aqui, nós simplesmente o deixamos sentado, sujo. Não terei nada a ver com isso. Não estou cooperando com nada, assim, pondo minha mão nisto. Está vendo? Aí está! É o mesmo bando de fariseus, apenas sob outro nome. Nós novamente o deixamos sentado assim, pela mesma razão. Nós não cremos que ele é profeta. Estamos envergonhados disto. Porque a mesma razão. Não cremos nisto. As pessoas não creem. Não, Senhor. Ele pode vir fazer o que ele queira. Eles estão inflexíveis em seus hábitos. E não há motivo para tentar convencê-los. E você sabe, a Bíblia disse que eles seriam assim. Exatamente. A Bíblia disse que eles seriam assim. Mornos, aparência de piedade e não tem a eficácia dela. Está vendo? Isso mesmo. Nós nos unimos a este grupo educacional e polido que se encontra ali, e tendo nossas grandes reuniões sociais e ocasiões, e nossas finas igrejas e finas decorações. Então, Jesus Cristo pode vir e você o deixa ficar sujo. A palavra pode se manifestar entre nós, e ainda assim, andamos por aí, deixamos as pessoas falarem a respeito dela. Oh, que coisa! Mas você sabe, para nos apressarmos com nosso relato, mudemos a cena esta noite. Teremos nossas câmeras em outra direção. Way down in the alley. Little old dirty alley. Lá na viela, uma viela velha e suja, lá em cima num velho quartinho que estava fechado com uma trava. A porta se abre e uma mulher sai. Bem, ela não era muito bem-quista entre o povo. Ela era uma pecadora e ganhava a vida da maneira errada. Assim, ela vem andando, desce os pequenos e velhos degraus rangentes. Ela entra na viela, desce, passando pelas latas de lixo e sai na rua. Ora, não há ninguém ali. Assim, ela começa a se perguntar o que está... Oh, eu me lembro. O fariseu ali, o pastor fariseu, ele está dando um grande banquete. Todos estão ali. Os negócios serão ruins hoje. Assim, ela perambula a rua abaixo e enquanto começa a caminhar e dizer, bem, eu somente terei de esperar até que isso termine. E ela ganhava vida da maneira errada. Assim, ela estava caminhando rua abaixo e após algum tempo, seu pequeno estômago faminto sentiu o cheiro daquele cordeiro assado. Ela pensou, ora, isso cheira bem. Nunca tive nada assim para comer na vida. Talvez tivesse sido posta na rua quando por algum pai ou mãe.
Você sabe, muitas vezes nós pensamos a respeito da delinquência juvenil. Acho que muito é delinquência dos pais. Se as crianças tivessem sido ensinadas a orar e servir a Deus, ao invés da mamãe em algum lugar, numa reunião para jogar baralho, e sua reunião religiosa para jogar baralho, e papai num campo de golfe em algum lugar, e a irmã com o Júnior aí na rua andando por aí, talvez as coisas tivessem sido diferentes se eles tivessem o altar de oração à moda antiga, a Bíblia, ao invés de um baralho, e atirado essa televisão porta fora faz muito tempo, e poderia ter sido muito diferente. Todos vocês costumavam ser errado ir ao cinema. O diabo bem nos enganou. Ele o trouxe bem à casa deles. Está vendo? Está vendo? Ela estava faminta. Ela sentiu o cheiro daquilo. Disse, ora, cheira bem. Gostaria de saber que sabor realmente teria um pedaço de cordeiro assado na boca de um humano. Eu não sei como seria. Creio que vou me aproximar. Agora, ela não podia chegar demasiado perto deles, porque era uma mulher indecente. Eles eram justos aos seus próprios olhos. Veja, todos eles pertenciam à igreja. Assim, elas não podiam se aproximar de onde eles estavam. Ela era considerada uma pecadora. Assim, à medida que se aproximava e para dar uma olhada, viu todos eles de pé ali e água escorrendo da boca deles, enquanto engoliam em seco. Você sabe, eu olhando para esse carneiro ou cordeiro ali assando e todos os finos alimentos e tais sendo levados de um lado para outro ali. Que grande ocasião! E ela começou a olhar pela multidão assim e seus olhos caíram sobre ele. Quem é esse? Ele está com os pés sujos. Gostaria de saber quem que... Onde está alguém que poderia me dizer? Ei, você, por favor, vira-se rapidamente. Não quer ter nada a ver com ela. Ela é uma pecadora. Assim perguntou a outra pessoa finalmente, talvez uma pequena dama que estava crendo e olhando da mesma maneira. Disse, moça, poderia... Perdoe-me. Porém, poderia... Quem é aquele sentado ali? Como ele... Aquela pessoa? Bem, disseram, sabe quem é esse? Você os ouviu falar a respeito desse Jesus de Nazaré, que se supõe ser profeta? Ah, sim, é ele? É ele. Bem, ele não está lavado? Entendi que todos devem estar lavados antes de ir ali e ungidos. Olhe para ele. Bem, isso não está certo. Ela teve uma oportunidade que lhe foi apresentada. Ela se lembrou de um relato que alguém lhe contou. Outra mulher do seu ofício, certa vez em Samaria, na cidade de Sicar, tinha sido perdoada de todo o pecado. E ela se deu conta de que aquela poderia ser uma oportunidade para si. Assim, como ela vai chegar a ele agora? Ela viu que ele estava necessitado e ela queria servi-lo e não podia chegar a ele. É mais ou menos assim que é. Pelo que ela pensou, o que posso fazer? Ele não tem nenhuma unção, seus pés estão sujos, ninguém está dando atenção. Oh, se eu somente pudesse entrar ali, esse é um coração realmente arrependido. Se eu somente pudesse chegar a isto. Agora, ela pensa, percebe, sua mente percebe algo. Sabem o que creio que farei? Eu sei. Lá se vai ela, rua abaixo, tão rápido quanto pode. Viela abaixo, para cima destes velhos e rangentes degraus, e abre a porta. Entra ali e apanha uma cinta liga, você sabe, e atira, conta quanto dinheiro tem. Ela disse, isso é suficiente para comprar um pouco de azeite de unção? Vejamos se é. Há 20 denários romanos. Talvez seja suficiente. Mas, espere, não posso fazer isso. Ele é profeta e saberá onde ganhei esse dinheiro. Ele saberá como o ganhei. Simplesmente não posso fazer isso. Assim, ela talvez o tenha colocado de volta. E quando o colocou de volta, houve algo que continuou falando ao seu coração. Mas você o deixaria sentado ali sujo daquela maneira? Você deixaria o único homem que pode tirar seus pecados sentado sujo quando pode prestar-lhe serviço? Ela diz, pois a si mesma, quer ele saiba ou não, eu vou. E lá se foi ela rua abaixo e entrou correndo numa loja onde havia um sujeitinho de nariz curvo sentado ali. E, bem, o que quer aqui? Ela disse, quero o melhor unguento de alabastro que você tem. Não o mais barato, quero o melhor. Ela tinha uma razão especial. E é isso que devíamos fazer. Devíamos lhe dar nosso melhor. Tudo que somos, nossa juventude. Não esperar até estarmos velhos e morrendo. Dar o melhor que temos a ele. E ali, ela comprou o melhor. Ele subiu e disse, vejamos quanto custa isso. Se você tem o dinheiro, primeiro. Ele a conhecia também. Assim, ele disse, sim. Ela tinha o dinheiro. Assim, onde vai com isso? Eu o tenho para uma ocasião especial. Assim, ela sobe. Agora, ela não tem convite, mas como vai entrar? Mas, de algum modo, se você quer prestar um serviço a Jesus, ele dará um jeito para você entrar. De um modo ou de outro, ela entrou. E ali estava Jesus, sentado ali ainda. E ocorreu, quando entrou ali, seu coração batendo bem rápido. Oh, que coisa! E se ele me rejeitasse? Há muitas coisas sobre que pensar. E se ele chegasse aqui e dissesse, ei, mulher indecente, o que estás fazendo aqui na minha presença? Não sabe que sou o filho de Deus? Você não devia estar aqui na minha presença. Seu coração quase tinha parado. E ela pensou, o que posso fazer? Todavia, tenho de chegar a ele. Não posso deixar passar este tempo. Esta pode ser a última oportunidade que terei. E pode ser a sua também. Olhou para baixo e seu coração começou a palpitar forte. Ela sabia que estava em sua presença. Há algo que acontece quando você chega à sua presença. Ela notou as lágrimas começarem a cair de sua face e ela se encontrava ali, tremendo, com esta caixa na mão. E ela caiu a seus pés e pensou, não posso olhar para cima, sou tão culpada e suja, não posso olhar para cima. Assim, ela começou a chorar, elas começaram a cair sobre os pés dele e ela começou a lavá-los assim, com as mãos, enxugar, tentando enxugar as lágrimas dos seus pés e lavando os seus pés com suas lágrimas. E após algum tempo, ela não tinha toalha para com que enxugar seus pés. Assim, seu cabelo estava solto e ela começou a enxugar seus pés com o cabelo que havia em sua cabeça. Nossas irmãs não teriam dificuldade em fazer isso, elas teriam de ficar de cabeça para baixo para fazê-lo. Está vendo? Certamente, nossas irmãs hoje, gostaria de saber se as mulheres compreendem que Deus cumpre toda a sua promessa. Gostaria de saber se você compreende que lhe é totalmente impossível entrar assim. Ele cumpre todas as suas promessas. Você compreende o que está fazendo quando está fazendo isso? Você está negando a virtude. A Bíblia disse que se uma mulher cortasse seu cabelo, era até mesmo coisa incomum para ela até mesmo orar. E ela desonra seu esposo ao fazer assim. E lembre-se, foi uma mulher que transgrediu só um mandamento de Deus, que fez que tudo isso acontecesse. Você acha que uma transgredindo um voltará a entrar? Pense nisto. Talvez, às vezes, ministros não tenham coragem suficiente para lhe dizer. Esta é uma ocasião em que você vai ouvir. É a verdade. Alguém disse, por que você não deixa as mulheres de fora? Um grande homem me disse isso, não faz muito tempo. Disse, bem, creem que você é profeta. Ensine-lhes como receber o Espírito Santo, receber estas grandes coisas e como ser profetas e assim por diante. Eu disse, ensine-lhes coisas maiores. Eu disse, como posso lhes ensinar a álgebra quando nem mesmo aprendem seu abecedário? Isto aparece, o exterior expressa o que está no interior. Mas vocês continuam, fazem isto de qualquer modo. Por quê? Não estão conscientes disto. Ali estava ela, com seu cabelo, começou a enxugar seus pés com ele. E enxugar seus pés, ela estava morrendo de medo. E depois de um pouco, ela apanhou o frasco de unguento e o quebrou e procurou golpeá-lo e quebrá-lo e derramou-o em seus pés. E ela estava chorando. E toda vez que chorava, ela abaixava e lhe beijava os pés. Ela ficou histérica. Quando você chega à sua presença, isto o torna histérico. Eu fico histérico. Qualquer homem que alguma vez entre em sua presença, que creia nele e tenha fé nele, isto o tornará histérico. No dia de Pentecostes, quando ele veio na forma do Espírito Santo, eles ficaram histéricos. Quando você realmente crê e sabe e reconhece que é a sua oportunidade e você está em sua presença, você tem certeza disso. Ela foi beijava seus pés e chorava e lavava e enxugava e lhe beijava os pés novamente. Você sabe, Jesus, se ele tivesse movido um pé, ela teria saltado e corrido para fora dali. Todavia, você sabe, ele simplesmente ficou sentado e a deixou fazê-lo. Você sabe, você quer fazer alguma coisa porque ele o deixa fazê-lo. Pode estar tudo fora de ordem, porém, ele o deixa fazê-lo de qualquer modo. Está vendo? E ele estava lhe prestando um serviço e estava lavando-lhe os pés. E ele só ficou sentado ali e olhou para ela. Ela estava com medo de erguer os olhos porque com medo que ele a fizesse sair às pressas. E veja, ela estava lavando-lhe os pés. É a oportunidade de fazer algo por ele. E ela estava só. Agora, veja, e quando Jesus falou ao fariseu, ele a justificou por suas obras. Mas quando ele a justificou para si mesma, ele justificou por sua fé. A tua fé te salvou. Ele mostrou ao fariseu quais eram as obras dela, porque suas obras expressam sua fé. Agora, deixe seu cabelo crescer. Está vendo? Muito bem. Agora, veja, isso expressa se você crê ou não. Essa é a palavra de Deus. Não há escritura na Bíblia que não seja a verdade. Por que você faz isso? Agora note, há Hollywood demais em Pentecostes. Essa é a questão. Agora nós verificamos, essa é a verdade. É simplesmente Hollywood demais. Você assiste a estas coisas e segue o seu padrão. Uma dama me disse, não faz muito, ela disse, de vestidinho justo. Eu disse, por que a irmã não tira isso sendo irmã? E ela disse, ora, irmão Branham, não se faz outra roupa. Eu disse, fabricam-se máquinas de costura e vendem-se tecidos, está vendo? É só querer. Eu lhes digo porque. Permitam-me dizer-lhes, irmãs. Obrigado. Um destes dias vocês vão ter de responder por cometer adultério. Você diz, bem, irmão Branham, sou tão pura para com o meu esposo quanto posso ser. Sou tão pura para com o meu namorado. Isso pode ser assim mesmo. Todavia, Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E se você se apresentou aí fora e aquele pecador pensa isso a seu respeito, porque você se apresentou no dia do juízo quando ele responder por cometer adultério, quem é a culpada? Pense nisso. É exatamente isso mesmo. Oh, mulheres, voltem, irmãs, voltem a Cristo. Irmãos, façam o mesmo. E vocês, homens, que deixam a esposa fazer isso e chamam-se de homens, o cabeça da casa. Note, estamos num tempo terrível, amigo. E notamos, e aqui estava esta pequena mulher beijando-lhe os pés e lavando-lhe os pés e enxugando com os cabelos de sua cabeça. De repente, o velho fariseu ali no canto, por acaso notou isto. Oh, que coisa! Sua justa indignação se elevou e ficou com o queixo muito erguido e seu rosto parecia que ia explodir. Oh, que coisa! Ele disse... Venham cá, olhem aqui, olhem ali. E ele disse em seu próprio coração, nesse momento, em sua mente, ele disse, se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher o tocou. Veja, se ele é profeta ou não, veja, ele conheceu os pensamentos que estavam em seu coração. E de repente, ele se moveu, e a pequena mulher se ergueu para olhar para cima, seus olhos saltados. Ele olhou e disse, Simão, ele disse, eu tenho algo a lhe dizer. Oh, que coisa! Aqui está, Simão, tenho algo a lhe dizer. Você me convidou aqui, eu vim ao seu convite. Você me convidou, e quando cheguei à porta, você não me lavou os pés. E quando entrei, não me ungiu a cabeça. Você me deixou entrar sujo e não me beijou em boas-vindas, ainda que tenha me convidado. Todavia, esta mulher aqui, seja o que ela for, me lavou os pés com suas lágrimas. Ela os enxugou com os cabelos de sua cabeça e me ungiu os pés e constantemente me beijou os pés desde que ali se prostrou. Ele descobriu se ele era profeta ou não. Então ele disse, Simão, quero que veja algo. Ele disse, que tipo, quero lhe apresentar um enigma a decifrar. Disse,
Quando muito é perdoado, muito se ama. E ele lhe deu o ditado. E Simão lhe respondeu. Note, Simão não lhe deu nada com que lavar os pés. Entretanto, ele teve a melhor água que poderia haver. Somente pense, as lágrimas de um pecador arrependido lavando a sujeira dos pés de Jesus. Lágrimas dos olhos de um pecador lavando a sujeira de seus pés. Oh, homens e mulheres, esta noite, quando vocês veem o opróbrio sobre o Evangelho e somos tão formais, tiraria toda a maquiagem do nosso rosto se chorássemos uma lágrima. E ficaríamos com uma aparência horrível para sair à rua. O que você vai ser quando se defrontar com os portais do céu além? E lá estava ela. Ela lhe tinha lavado os pés, beijado-lhe os pés, ungido-o e feito tudo o que podia, porque queria perdão. E de repente, ela se perguntou o que ele ia fazer agora. Ele tinha mostrado a Simão, e isso lhe saiu pela culatra. A coisa que ele disse que ele não era profeta, foi provado que ele era profeta, que ele era a palavra de Deus. Agora, ele se encontra ali com o rosto empinado, ele teria agarrado aquela pequena mulher, lançado-a fora da igreja. Mas ela havia recebido o que pediu. Amém. Não faz nenhuma diferença o que o resto deles disse. Ela recebeu o que pediu. Agora ele se volta para ela. Seu aflito coração começa a bater bem rápido. Agora o que ele vai dizer? Aí está. Todos os seus bonitos cachos de cabelo estavam caídos sobre sua cintura aqui. E seus olhos estavam embaçados de lágrimas. E seu rosto e lábios estavam gordurosos dela estar-lhe beijando os pés depois que pôs aquele azeite sobre ele. Ela, sem dúvida, parece emporcalhada. Todavia, aqueles grandes olhos olhando para ver o que ia dizer, ele disse, e digo a ela, todos os seus pecados, que são muitos, lhe estão perdoados. É isto. Todos os seus pecados lhe estão perdoados. É isso que quero ouvir. Oh, são essas as palavras que quero. Não importa o que o resto deles diga. Estou pronto a me pôr de pé na denominação dele, declarar que ele é a palavra de Deus. Não importa o que digam. Deixe que ponham qualquer sujeira nisto que queiram, dizendo, leitor de mente, adivinho o que queiram. Estou pronto a beijar o opróbrio dele. É a sua palavra. Certamente, ele prometeu isto. Ele é a palavra exatamente tanto hoje quanto foi então. Ele disse assim. Agora, amigo, pode haver pessoas sentadas aqui que não concordem que ele é o profeta. Você pode não concordar que ele é o curador, mas há uma coisa com que todo membro da igreja devia concordar, que ele é o Salvador. E quero dizer isto antes de encerrar. Não faz muito, um advogado amigo meu estava advogando o caso de um homem e mulher que iam se separar. O advogado era um fino cavalheiro cristão. Ele disse, não se separem. Ele procurou fazer o que pôde para não fazerem isso, mas não, eles estavam decididos que iam fazê-lo. Algo surgiu entre eles e após algum tempo ele disse, bem, se tem a casa ali, é melhor irem dividir os bens, porque se tiverem de ir ali, aqueles advogados e demais se meterem nisto, vocês sabem o que vai acontecer. Eles tomarão tudo. Desse modo, eles estavam indo nos cômodos para dividir o que tinham. Eles entraram na sala de estar, discutiram batendo boca. Eu comprei isto e eu tinha isto. E eles prosseguiram no cômodo seguinte e dividiram ali e finalmente subiram ao sofá. Eles tinham um... Lembraram-se que tinham um velho baú lá em cima. Eles subiram ali e começaram a dizer, bem, isto pertenceu à minha mãe. Isto foi da minha mãe, assim. Eles vasculharam no baú cada peça, ambos ajoelhados no chão com a tampa do baú aberta, separando as coisas. Não conseguiam concordar. Isso me pertence. Eu paguei por isso. Eu fiz o trabalho. Eu fiquei em casa enquanto você o fazia. Discutindo. Finalmente, eles pegaram uma coisa diferente. E ambos a agarraram ao mesmo tempo, que era um pequeno par de sapatos de um bebezinho que tinha nascido daquela união que Deus tinha levado. Eles não puderam discutir. Eles tinham algo em comum. Ao ficarem de mãos dadas, ele se lembrou que ela era a mãe daquele bebê. Ele se lembrou que ela era a mãe. Ela se lembrou que ele era o pai.
E enquanto seguravam os sapatinhos nas mãos, um puxou o outro e se abraçaram, o caso de divórcio foi anulado. Por quê? Eles encontraram algo que tinham em comum. Você pode ter discordado de mim esta semana ao ver o Espírito Santo vir confirmar estas palavras e coisas tais. Você pode discordar disso. Você pode discordar dos enfermos sendo curados. Mas temos uma coisa em comum, que é o sangue de Jesus Cristo que nos salva dos pecados. Você lavará a sujeira dos pés dele esta noite? Inclinemos a cabeça só por um momento. Lembre-se, ele cumpre toda a promessa. Ele cumpre toda a promessa. Ele prometeu, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Todos os vossos pecados vos serão perdoados, se tão somente crerdes nisto. Agora, de cabeça inclinada, gostaria de saber quantos aqui erguerão a mão e dirão, irmão Branham, eu quero pelo resto da minha vida, não quero deixá-lo sentado e ser envergonhado. E eu tenho uma oportunidade como a pequena mulher teve. Eu quero, com meu testemunho, lavar a sujeira dele, o seu nome precioso. Você erguerá a mão e dirá, ore por mim, irmão Branham. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Isso é ótimo. Agora, Pai Celestial, houve muitas mãos que se ergueram aqui neste momento. Vemos que o nome de Jesus Cristo tem sido pisado em terra. E tudo no céu toma o nome desse. Tudo na terra toma o nome desse. Todo membro da igreja, todo membro do corpo de Cristo é a Senhora Jesus. E rogamos, Pai Celestial, que vejamos e entendamos isso esta noite. E que a Tua graça venha sobre essas pessoas agora e perdoe todo o pecado. De modo que saibam disso, em Tua presença agora, e saibam que Tu estás aqui. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a todos agora. E que sejamos perdoados de todos os nossos pecados e nossos erros. E desta noite em diante, sejamos novas criaturas cheias do Teu Espírito. Concede isto. Que estejamos conscientes da Tua presença, porque o pedimos em Seu nome. E enquanto estamos de cabeça inclinada, gostaria de saber esta noite, agora estou falando a pecadores e a membros da igreja, e a desviados e àqueles que não têm o Espírito Santo. Estou falando a vocês. Por que o fariseu não o aceitou? Continuaremos chamando por ele. Oh, Senhor, Tu virás. Quando o seu bebê estava enfermo, você chamou por ele. Ele foi misericordioso, sem dúvida. Quando era para você sofrer aquele desastre ali, você o invocou. Ele permitiu que você saísse disto. Mas gostaria de saber, só gostaria de saber com todas estas coisas que lhe pedimos. E nós o convidamos. Então, quando ele vem nos visitar assim, gostaria de saber se ficamos simplesmente envergonhados para dizer, bem, tenho sido membro de uma igreja, mas quero encontrá-lo no batismo do Espírito Santo esta noite. Eu o quero, eu preciso dele. Não importa o que o resto do mundo diga sobre isto, eu o quero. Você gostaria de ter o batismo do Espírito Santo? Você gostaria? Vou lhe pedir para fazer uma coisa. Quero que você venha cá, bem aqui onde estou agora. Venha direto até aqui e fique de pé neste recinto, bem aqui ao meu lado. Toda pessoa aqui, toda pessoa não salva primeiro. Você, por favor, chegará até aqui e ficará de pé aqui só por um minuto. Se crê que ele ouve oração, virá aqui e permanecerá aqui só por um minuto agora, enquanto cantamos um verso de um cântico. Qual é? Manso e suave, Jesus está chamando. Muito bem, de cabeça inclinada, todos orando. Venha até aqui e fique aqui, bem aqui embaixo, nesta área aqui. Manso e suave, Jesus. Venha, você virá, amigo, em qualquer lugar que esteja. Chama por ti, Jesus. Nestes últimos dias, pouco antes da sua aparição em forma física agora, sentado com pés sujos, você está disposto a vir tomar sua posição para tirar o opróbrio do seu nome? Chama, ó pecador, vem, vem já. Não dá. Levante-se rapidamente agora. Decida. Vem agora mesmo. Temos tempo de sobra. Amanhã é domingo. A escola dominical não começará até às 9h30. Venha agora. está cansado. Vem já. Veemente e suave. Você percebe que Jesus está aqui? Chama. Ó pecador. Vem. Vem já. Isso mesmo. Venha da galeria. Esperaremos por você. Venha sem hesitar. Cada um agora. Torne seu lugar bem aqui. Agora só isto significa sua vida. O que acontece? Veja os terremotos por toda a terra, sacudindo a terra novamente. Veja o que está acontecendo por toda a parte. O tempo está próximo. E veja, a porta se fechará. Depois de um tempo, você clamará para entrar e não poderá. Conversei com uma jovem algum tempo atrás. Eu estava fazendo uma reunião numa igreja batista e pedi a ela aquela noite para vir a Cristo. E ela se recusou a fazê-lo. E então, mais tarde, ela me encontrou do lado de fora e disse: nunca mais me envergonhe assim. Um ano mais tarde, eu passei pela rua. Ela era uma jovem decente. Eu passei pela rua, sua anágua aparecendo, fumando um cigarro, descendo a rua. Ela era filha de diácono. E eu disse: olá, não é? Ela disse: olá, pregadorzinho. Mas diria assim: olá, pregadorzinho. Eu disse: não está envergonhada? Esse cigarro? Ela disse: ei, vai um golinho da minha garrafa. Ela estava meio bêbada. E eu disse: você não está envergonhada de si mesma? Ela disse: venha cá, quero levá-lo onde estou morando. Eu disse: você não está em sua casa? Não. Eu disse: o que há? Ela disse: tome um golinho da minha garrafa, vou lhe contar. Eu disse: não está envergonhada de si mesma em me oferecer um gole de uma garrafa ou um cigarro? Ela disse: quero lhe dizer uma coisa, pregador. Sabe aquela noite que você me disse que era minha última oportunidade? Eu disse: sim, eu me lembro. Ela disse: você estava certo. Ela disse: desde então, minha alma tem estado tão dura. Ela disse: agora aqui está o comentário. Simplesmente me dá arrepios nas costas. Ela disse: eu poderia ver a alma da minha própria mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disto. Você gostaria de chegar a esse estágio? Não o rejeite. Assim, agora mesmo, não quer vir ficar aqui com o restante destes? Vem já. Vem já. Rejeitá-lo, foi isso que aconteceu. Lembre-se, você irá rejeitá-lo pela última vez. Vem já. Veemente. Ele cumpre todos os seus compromissos. Você tem um com ele. Você irá encontrá-lo no juízo ou encontrá-lo aqui. Chama. Ó pecador, vem. Você sabe, estou tão surpreso. Meu coração se sente muito estranho. Pensei hoje, quando estava orando, tinha outra mensagem sobre a qual ia falar. Ele me disse para fazer isso. Ele me disse para dizer isso. Achei que toda mulher de cabelo curto estaria de pé aqui nesse apelo ao altar. Veja, você simplesmente fica tão dura e tão distante. Está vendo? Você passa essa linha entre esse chamado. Veja, não ouvindo a palavra de Deus. Achei que isso certamente aconteceria, mas suponho que talvez seja mais tarde do que realmente penso. Lembre-se, o sangue não está nas minhas mãos. Não deixei de lhes anunciar o conselho de Deus da maneira que ele é. Lembre-se, há algo interior, identificando o exterior. Afaste-se disso, irmã estimada. Irmão, tome-a pela mão e venha cá. Por que não o faz? Você não vai querer ser um verdadeiro cristão? De que adianta viver uma vida pela metade e viver sob condenação? Não faça isso. Está vendo? Você diz: bem, eu... Não importa o que você tenha feito. É por seus frutos que você é conhecido. Eu atravesso os Estados Unidos constantemente, e a cada ano que atravesso, fica cada vez pior, de modo que eu sei que há algo errado. O dia da graça está passando. Não deixe isso acontecer com você aqui em Tampa. Você está aqui numa grandíssima e fabulosa cidade onde tudo é cheio de encanto. Exatamente como Hollywood. O mundo todo ficou contaminado. Tudo que está em televisões e coisas tais é alguma bobagem vulgar e suja. E você tenta seguir esse padrão. Não quer seguir o exemplo de Jesus? Não lhe permitirá? Não dará ouvidos à sua palavra? Não quer fazer estas coisas que são certas? Quantos aqui honestamente dirão que sabem que não têm o Espírito Santo? Olham para si no espelho e sabem que não têm. Sabem, e simplesmente olham para a sua própria vida e a maneira que agem, não porque você pertença à igreja. Eu pertenço a metodista, batista, isso está bem. Não estou dizendo nada contra isso, mas estou lhe perguntando, você conhece a Cristo Jesus? Ele está vivendo em você? Se está, ele se identificará ali. Se está aí, ele com certeza se dará a conhecer. Você não pode ocultá-lo, ele se sobressai. Você que não tem o Espírito Santo e sabe que não tem, erga a mão. Seja honesto assim, diga, não tenho o Espírito Santo, sei que não tenho. Deus o abençoe por essa sinceridade. Deus honrará essa sinceridade. Se quer o Espírito Santo, não quer vir ficar aqui com estes pecadores arrependidos aqui, não virá nesta ocasião? Venha e fique enquanto cantamos isso novamente. Diga, eu o quero, irmão Branham. Eu lhe digo que há necessidade disso. Você terá de tê-lo para o arrebatamento. Isso é exatamente certo. Agora lembre-se, você crê que Deus lhe fala? Você crê que esse é Jesus Cristo? Erga a mão. Você crê, nesta semana você esteve nas reuniões. Você crê que é Cristo? Muito bem, então seu lugar é no altar. E mulheres, que vergonha. Homens, que vergonha deixá-la fazer isto. Vocês, homens, aqui fazendo essas coisas. E alguns de vocês, ministros, esse dólar todo-poderoso ao invés da palavra do Deus todo-poderoso. Deixa essa congregação ficar nesse estado só por causa de alguma organização. Você lê a mesma Bíblia que eu. Não está envergonhado de si mesmo? Jesus, com pés sujos. E você não tem a verdadeira coragem cristã em você para se levantar e se decidir por isso? Parece que devia ter. Deus seja misericordioso. Eu rogo que Deus envie o Espírito Santo em convicção agora mesmo, que faça esta congregação perceber onde se encontra. Você está consciente de que esta é a sua oportunidade? Você vai fazer como aquele mensageiro, deixar passar sua última oportunidade? Você vai fazer isso? Não faça isto. Se há uma dúvida em qualquer lugar ou algo errado, tome seu lugar bem aqui. Tome seu lugar. Este é o seu lugar. Diz, bem, não quero nenhum. Eles também não queriam. Eles poderiam ter passado e o visto sentado ali. Eles poderiam ter ido e se identificado, mas era contra sua congregação. Que me diz? Não era contra ele. Aquela pequena mulher não se importou. Ela sabia que era pecadora. Ela recebeu perdão. Não sei o que aconteceu. Onde estão eles esta noite? Onde você acha que está aquela mulher esta noite? E onde está o fariseu esta noite, ainda que religioso? Se pudesse ouvir a ambos onde eles estão, você sem dúvida tomaria o lugar dela a qualquer hora. Assim, não importa quão religioso você seja, se você... Jesus cumpre cada compromisso. Você tem de responder por cada mandamento a Ele. Assim, é melhor que você venha agora, se não tem o Espírito Santo. Ele lhe ordenou a ter. Ele disse, no livro de Atos, Pedro disse, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo, para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E enquanto ele ainda está chamando, ele ainda está dando o Espírito Santo. Enquanto cantamos novamente, você não virá, essa é minha última vez agora. Lembre-se, Cristo esteve aqui e todos vocês ergueram as mãos e identificaram que foi Ele e Sua Palavra. E no fundo, que Cristo, do meu coração, está entristecido. Jesus se sentou acima de Jerusalém certa vez, disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria te coberto como uma galinha faz com sua ninhada, mas não quiseste. Muitas vezes, quando venho entre vocês, como lhes disse esta manhã no café da manhã, vocês, fino povo pentecostal e todos os tipos de pessoas, quando venho entre vocês, o Espírito Santo lá por dentro de mim dizendo quantas vezes eu os teria juntado, como a igreja se encontraria hoje em seu poder, mas não o quisestes. Estão vendo? Vocês não quiseram. Não querem fazer isso agora? Agora é a hora. Deixem todo embaraço que é o pecado que tão de perto os rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Enquanto chamamos mais uma vez, todos cantem comigo agora. Levante-se e venha cá. Se você não tem o batismo do Espírito, se é pecador, desviado, ou o que seja, venha cá e oremos juntos. Queira vir agora. Este é nosso último chamado.
Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Veja no portal. Ele espera e vela. Vela por ti. E por...
E se o fariseu pudesse ouvir esse apelo ao altar esta noite, sentado aí atrás, o que ele faria? Vem já. Vem já. Ele pecou contra seu último caminho, seu dia adiante. Você fará a mesma coisa? E se aquele rapaz mensageiro pudesse ficar perante ele novamente, qual seria a primeira coisa?
Já, veemente e suave, Jesus está chamando. Chama. Vem já. Vem já, ó Deus. Quem está cansado, venha.
Estes sinais o preocupam na Terra hoje, sabendo isso? Ou você já passou esse ponto? Ainda há um lugar sensível aí? Se há, venha. Deixe-o entrar, tomar controle aí mesmo. Ele o fará uma nova criatura. Você partirá daqui a pessoa mais feliz que já houve. Chama.
Ó pecador.
Vem. De cabeça inclinada agora, vamos sussurrar.
Não quer vir para casa aqui? Deus a abençoe, jovem. Eu vim. Você que está cansado, vem já. Ó, desviado, vem já. Veemente e suave. Você está preocupado? Se está convencido, então está preocupado. Você ainda não está convencido que é Jesus, então não pode estar preocupado. Vem já.
Agora, aqui neste lugar em público, não podemos fazer muito acerca disto de pé aqui. Venha, para fazer uma confissão. Algum tempo atrás, eu ouvi uma pequena história. Quero que escutem com bastante atenção. Havia um homem chamado Danny Martin. Ele viajava por toda a nação aqui. Muitos grandes reavivamentos. Afirmam que ele teve um sonho certa noite que tinha morrido. E ele partiu para o céu e foi recebido no portão. Disse: quem se aproxima? E ele disse: Danny Martin. Ele disse: sou evangelista. O homem no portão disse: vejamos se seu nome está aqui no livro. Disse: não está. Ele disse: bem, eu fui ministro. Disse: nada posso fazer quanto ao que você foi. Se seu nome não está aqui, você não pode entrar por esta porta. Está trancada firmemente. Se tem de vir, você tem de ter seu nome no livro. E ele disse, bem, o que posso fazer? Ele disse, pode apelar seu caso, se quiser, ao juízo do trono branco de Deus. Oh, irmão, irmã, nunca queira ir ali. Assim ele disse, suponho que não tenha outra alternativa a não ser apelar meu caso. Assim ele disse, finalmente ele começou a ir a algum lugar, não sabia onde estava. Este é o sonho desse homem. E ele disse, entrei numa luz. Não havia lugar definido de onde ela vinha, mas fui mais devagar e um pouco depois parei. Ouvi uma voz que disse, quem se aproxima do meu trono de justiça? Ele disse, eu, Danny Martin. Disse, sou um evangelista dos Estados Unidos. Ele disse, eu ganhei almas e não me deixaram entrar pelo portão. Ele disse, muito bem, se você apelou o seu caso para se apresentar nos meus tribunais, ele disse, então eu exijo justiça. Ele disse, eu tenho os mandamentos. Disse, Danny Martin, você já mentiu na vida? Ele disse, achei que tinha sido um homem verdadeiro. Entretanto, disse, na presença daquela luz, me dei conta que disse algumas coisas que eram duvidosas. Disse, sim, senhor, proferi mentiras. Ele disse, você já roubou? Ele disse, achei que tinha sido honesto. Entretanto, pratiquei desonestidades. Então, espere até que você chegue à presença daquela luz. Você acha que está bem agora, mas espere só até que chegue ali. Tente se aproximar uma vez com cabelo curto, fumando cigarros. Só tente uma vez. Você acha que estou dizendo isso por dizer? Provarei para você a partir da escritura aqui. Exatamente isso. Tente usando calça comprida, shorts. Descubra onde você está. A Bíblia diz, é uma abominação à vista de Deus. Está vendo? Tente uma vez. Onde está a sua consciência? Disse, bem, você já fez isto ou aquilo? Sim, ele disse. E Danny, você já pecou? Ele disse, sim, pequei. E ele estava prestes a ouvir. Ele disse que parecia que seus ossos estavam saindo das juntas. Ao ouvir isso, aparta-te para o inferno perpétuo da minha presença. Disse que ouviu a voz mais doce que já ouviu. Disse que olhou em volta para vê-la. Disse que viu o rosto mais doce que já viu. Ele disse, pai, isso é verdade. Danny tentou viver tudo que sabia como viver, mas errou. Porém, uma coisa ele fez lá na terra. Ele se decidiu por mim. Ele tomou o meu partido, me defendeu em toda a minha palavra. Agora o defenderei aqui. É isso que você está fazendo agora. Você está se decidindo por ele aqui. Ele o defenderá diante do Pai. Senhor Jesus, rogo que tu sejas misericordioso e concedas o perdão dos pecados destas pessoas. Elas vêm aqui para tomar uma decisão. Cada uma delas quer ser cheia com o Espírito Santo. Concede que seja dado a elas. Eu as reclamo, Senhor, para a tua glória, enquanto ficam de pé aqui diante desta audiência como testemunhas. Alguns são membros da igreja, alguns são desviados, alguns nunca te aceitaram antes e estão de pé aqui. E eles veem a sujeira que segue uma confissão cristã genuína e verdadeira e estão prontos agora a tomar sua posição como aquela mulher, a confessar que são pecadores. Mas com suas lágrimas de arrependimento, querem lavar a poeira do teu nome, Senhor. Concede que possam fazê-lo. Agora eu vou lhes pedir uma coisa. Tem um espaço provido para vocês onde não estarão aqui diante do público. Bem aqui atrás. Se você quer receber agora, quero que vá para trás antes de irmos ali com vocês. Subam o degrau assim e venham cá. Vocês vão fazer isso por mim agora? Venham direto por aqui. Temos lugares preparados bem aqui para você, amigo. Venha diretamente nesta direção. Deus os abençoe a cada um. Há mais alguns que gostariam de vir agora mesmo enquanto eles estão indo? Quero que todos que estão aqui saiam e vão para trás. Eles se encontrarão com vocês em apenas um minuto. Esta noite foi designada para isto. Agora é a hora. Receba o Espírito Santo. Você que nunca o recebeu, esta é a hora. Venha agora e o receba. Esta é a hora de se acertar com Deus. Você ainda pode se decidir. Agora, se não o fizer, Ele não defenderá você lá. O Senhor abençoe. Parece que cada um deles está rindo. Creio que realmente são profundamente sinceros. Creio que esta será a maior noite que vimos em Tampa em um longo tempo.
Não virá alguém mais à frente agora? Aqueles são trabalhadores pessoais lá atrás com seus crachás, indo com eles. Iremos ali em alguns minutos apenas para estar com eles ali. Eles ainda estarão dentro do edifício. Vocês, irmãos, cheguem ali e encontrem-se com eles então. Prossigam, separem-nos na sala. Já vou estar aí com vocês daqui a um minutinho. Não virá mais alguém rapidamente enquanto eles estão indo agora? Somente fique de pé. Você deixaria Jesus sentado neste dia? Você diz, se tivesse estado lá, se eu tivesse visto assim, eu não teria feito isso. E neste instante agora, sua própria atitude presente identifica o que você teria feito então. Está vendo? A atitude que você toma agora, você sente que está bem como está? Muito bem. Isso é entre você e Deus. Eu não sou juiz, só sou responsável pela palavra. Está vendo? Ele está aqui nas reuniões. Eles vêm de igrejas também, mas estão entrando ali para pôr isso em ordem agora mesmo. Isso é tudo. Eles estão prontos. Para que você quer viver uma vida cristã pela metade? Ou seja por Deus, ou seja contra Ele. Assim o mundo conhecerá o seu caráter e saberá onde se encontra. Deus os abençoe enquanto vão. Eles estão entrando exatamente como para morrer para si mesmos. Vão dar sua vida, vão ao Calvário. Vão ser crucificados para as coisas do mundo e as modas deste dia deslumbrante em que estamos vivendo aqui. Eles vão morrer por Jesus Cristo, cuja presença está aqui agora mesmo. Eles vão morrer para si mesmos e nascer de novo para Jesus Cristo. Deus os abençoe. Há mais alguém que virá enquanto cantamos baixinho agora? Veemente e suave, Jesus está chamando. Chama, ó pecador. Vem, vem já. Você virá? Vem já. Vós que estáis cansados, vinde já. Agora, veemente, o Espírito Santo simplesmente parece estar no meu coração, simplesmente clamando. Eu sei que há tantos deixando isto passar por alto. Chama, ó pecador. Vem, da galeria, de todos os lugares. Lembre-se, eu lhe ofereço Jesus Cristo. Você vai recebê-lo? Você vai recebê-lo? Vai receber minha irmã, vai receber meu irmão. Venha e tome sua, renove seu voto esta noite e faça um voto de que o servirá. E você sabe que eu não estaria de pé aqui dizendo isso se não estivesse sob discernimento. Alguém está recebendo o seu chamado final. Agora, é embaraçoso forçar pessoas a saírem que não receberam. Nós compreendemos isso. Entretanto, é uma vergonha ver isso desta maneira, mas suponho que tenha de ser dessa maneira. Dentro de mim, algo me dilacerando. Agora, vamos, somente permita-me mostrar-lhe alguns. Olha aqui, só para lhe mostrar que ele ainda está aqui. As pessoas que estão enfermas e necessitadas. Estou olhando diretamente para uma pessoa aqui que perdeu seu sentido de olfato. Sentada bem aqui, uma mulher. Ela está orando acerca disso neste momento. Se está certo, senhora, erga a mão se está certo. Aqui se encontra uma mulher idosa sentada bem aqui no final. Ela chegou a esta reunião ainda hoje. Ela vem da Geórgia. Ela tem um grande tumor em seu interior. Está em péssima condição. Se crer, ela pode ser curada. Faz pouco tempo que chegou e seu nome é a senhora Turner. Se a senhora crer de todo o coração agora, Jesus Cristo a curará. A senhora crê nisto? A senhora crê em Deus? A senhora é visitante? A senhora não tem cartão de oração, tem? A senhora chegou ainda hoje. Alguém veio e a apanhou. A senhora vem aqui do estado da Geórgia. A senhora crê agora que Deus, seu filho, veio e a apanhou. Muito bem.
Agora, a senhora sabe que é totalmente impossível eu saber isso, porque a senhora acabou de entrar faz pouco e se sentou aqui. Se isso está certo, erga a mão. Estão vendo? Agora, o mesmo Espírito Santo que está dizendo isso está simplesmente pondo o povo contra a parede, bem aqui. Estão vendo? Ele está identificando o pessoal. Não, não façam isso. Não. Vocês estão cometendo um engano irrefletido.
Eu os amo. Lembrem-se, vocês vêm me ouvir. Eu agradeço isso. O amor é corretivo.
Se vir sua criança aqui fora na rua, você diria, só diria, Júnior, você não devia fazer isso. Você sairá e o fará ficar dentro, seu ama. O amor é corretivo. Não mimo vocês. Tenho de repreendê-los. Lembrem-se, são até mesmo suas ofertas e coisas tais que pagam por esta reunião. E me tornam possível estar aqui. Eu os amo de todo o coração. Irmã, você pode pensar agora que eu tenho algo contra você por fazer as coisas que você faz. Não é que eu tenha algo contra você, irmã. É meu amor piedoso por você. Alguém disse, se você fosse um pouco mais jovem, não pensaria isso. Eu pensava isso quando tinha 14 anos de idade. A Bíblia diz assim, é a mesma coisa. Não cometa esse engano. Não confie em falar em línguas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala em línguas, mas não confie nisso. E fazendo as coisas que você está fazendo, dançando no Espírito algum tipo de sensação. Cristo é uma pessoa, certamente. Quando Ele é a palavra, e se Ele está ali, Ele sempre faz sua palavra operar exatamente da maneira que ela deve. Quando você a rejeita, como pode ser Cristo? Vem já. Vem. A porta ainda está aberta. Lembre-se, no juízo, eu não sou culpado. Vós que estáis cansados. Jesus Cristo identificado entre vocês, provando isso, esse mesmo Espírito. Ele disse nos dias quando o Filho do Homem se manifestar. Ele é o mesmo ontem, hoje, exatamente o mesmo Jesus que se sentou com pés sujos. Ele apoiaria um hipócrita? Ele apoiaria alguém que não conhece a sua palavra? Essa é a identificação de que ele de fato conhece a palavra. Estou lhes dizendo a verdade. Não deixem passar isto. Vem já. A última vez aqui em pé, pronto para encontrá-los. As salas, há lugar de sobra ali. Pessoas estão ajoelhadas por toda parte. Vós que estáis cansados, vinde já. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Vocês não conseguem sentir essa ofensa agora? Veemente e suave. Jesus está chamando. Chama. Ó pecador. Vem. Vem já. Deus o abençoe, jovem. Grande decisão. Vem já. Veemente e suave. Jesus está chamando. Chama. Ó pecador. Que é um pecador? Não aqueles que fumam. Fumar não é pecado. Beber não é pecado. Falar obscenidade não é pecado. Cometer adultério não é pecado. Não, não. São atributos da incredulidade. Você faz isso porque não é crente. Há só dois. Um, você é crente ou você não é crente. Se não é crente, não importa quão religioso seja, você ainda é pecador. Você ainda é pecador se não aceita cada palavra dessa Bíblia, cada palavra dela. Porque tanto o céu quanto a terra passarão, mas nenhum jota ou tio passará dela. E nós daremos contas disso. Você diz, bem, eu pertenço à igreja, meu povo não, isso não importa, eu faço isto, não me importa o que você tem feito. Ou você é crente ou pecador. Isso é um tanto forte, mas só estou dizendo isto porque o mesmo que conhece o seu coração está me falando para dizer isto. Já entraram? Vejo mais dois vindo. Só estou esperando porque não sei se pode haver mais alguém.
Só uma mulher. Por que você não vem? Entra enquanto a água está agitada agora. Será uma grande coisa em apenas alguns minutos aqui atrás. Venha, você não virá? Levante-se daí. Faça seu voto a Deus. Senhor Deus, perdoa-me pelo que tenho feito. Eu te prometo. Eu disse que era cristão. Entretanto, Senhor, há algo em mim que lhe diz que eu estou condenado agora mesmo na presença deste que está se identificando como o Senhor Jesus Cristo. Estou condenado no meu próprio coração. E sabendo que aqui, tornando isso tão claro, eu estou condenado. Eu vou entrar para acertar isto agora mesmo. Prometerei a Deus bem aqui que desta noite em diante, eu absolutamente viverei para Ele. Você não fará isso? Muito bem. Enquanto sei isso é tudo, agora fiquemos de pé, vocês aí, só por um minuto. Queria conseguir cantar. Gostaria de cantar esse cântico. Perdoa-me, Senhor, e prova-me uma vez mais. Eu serei teu, querido Senhor, se tu fores meu. Se eu cair ou se falhar, deixa-me levantar e tentar novamente. Perdoa-me, Senhor, prova-me uma vez mais. Quantos aqui agora são cristãos e creem que estão ancorados em Cristo e estão prontos para o juízo vindouro? E vocês estarão aptos que, quando a trombeta soar, não haverá nada a fazer além de ser arrebatado? Isso ocorrerá tão rápido que você não terá tempo de fazer mais nada, num momento, num abrir e fechar de olhos. O que isto será um destes dias? E se você perdeu isso ali para sempre, pela eternidade, para sempre, 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 o que este curto tempo de prazer mundano significará? Nada. Agora acho que todos devemos dedicar nossa vida aqui a Cristo. Você não acha? Quantos gostariam de dedicar a vida de novo com base nisso esta noite? Eu me dedicarei de novo, agora mesmo, Senhor. Agora, pense no que... qual é o seu pecado costumeiro? E somente ergamos as mãos agora a Deus, cada um à sua própria maneira. Lembre-se, Ele é o onipresente. Enquanto há talvez 1.800 ou 2.000 orando aqui, há milhões orando ao redor do mundo ao mesmo tempo, e Ele ouve cada um deles. Não há nem mesmo um pardal que possa cair na rua sem que Ele saiba disto. Ele conhece todo o segredo do seu coração. Oremos todos agora à nossa própria maneira. Somente nos dediquemos a Cristo. Senhor Jesus, tua presença foi tão grande há apenas alguns momentos que eu até mesmo quase fiquei sem fôlego. Parecia que eu ia partir. E sei que há alguma razão porque tu queres que isso seja feito assim. Eu não entendo isto, mas tu entendes, Senhor. Tu és Deus, mas tu claramente te identificaste. Tu estás aqui, nós cremos em ti, sabemos que estás aqui. E aqui no edifício, há centenas de mãos erguidas, nós estamos nos dedicando de novo. Senhor, sobre este púlpito onde preguei, e te vi aqui identificando-te esta semana, eu me consagro de novo, eu me dedico de novo ao teu serviço. Perdoa-me por todas as minhas queixas acerca de estar cansado. E Deus, somente toma-me em teus braços. Toma a todos nós, Senhor. Distancia-nos deste cuidado mundano e destas coisas mundanas, Senhor, para que possamos ser servos inteiramente consagrados e dedicados do Senhor Jesus Cristo. Concede, Pai, escuta-nos esta noite. Abençoa esses ali atrás, buscando o batismo do Espírito Santo. Que venha um som novamente do céu, como um vento veemente e impetuoso, que encha toda a pessoa ali com o fogo do altar de Deus. Concede, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te damos louvor por nos receberes. Nós te damos graças e louvor pelo teu povo. Nós te louvamos porque disseste, se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo para perdoá-los. Concede, Senhor, que todos sejamos perdoados e amanhã veremos a maior reunião de cura que esta região já viu por causa da nossa confissão. Concede, Senhor, nós nos consagramos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha, irmão Cox. Somente consagre-se a Deus cada parte ali. Vou pedir ao irmão Cox agora, um de seus pastores aqui, para continuar a oração.